Esta é uma gravação do livro O Amor e Seu Significado no Mundo. Palestras de Rudolf Steiner, proferidas em 17 de dezembro em Zurique e 11 de janeiro em Munique, na tradução de Constança Kalix, a primeira conferência, e Heinz Wilder, a segunda conferência, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a quinta edição de 2008, na reimpressão de 2011. O amor e seu significado no mundo. Ao dizermos que o homem, no atual estágio de evolução, deve chegar ao que se pode chamar de compreensão do impulso do Cristo, podemos cogitar como faria uma pessoa que nada ouviu falar a respeito do impulso crístico, que talvez nem sequer haja ouvido o nome do Cristo. Perderá o homem o impulso do Cristo por não ter ouvido o seu nome? Será necessário conhecer na teoria aquilo que é chamado de impulso do Cristo, para que a força crística se manifeste na alma? Esclareçamo-nos sobre essa questão mediante as seguintes considerações a respeito da vida humana, do nascimento à morte. O homem entra no mundo e na primeira infância está semi-adormecido. Primeiramente, temos de aprender a sentir-nos como um eu, a encontrar-nos como um eu. E nossa vida anímica se torna cada vez mais rica, acolhendo tudo o que nos é proporcionado por esse eu. Ao aproximar-se à morte, essa vida anímica é rica e madura ao máximo, e por isso podemos formular a seguinte pergunta: o que acontece com nossa vida anímica quando nosso corpo decai? É uma particularidade especial de nossa vida física e anímica o fato de aquilo que levamos na alma como experiências de vida, como conhecimentos de vida, tornar-se cada vez mais significativo com a aproximação da morte, mas também o fato de cada vez mais certas qualidades se perderem, surgindo outras, individualmente bem diferentes. Na juventude acumulamos conhecimentos, fazemos experiências, alimentamos esperanças que, em geral, somente mais tarde podemos avaliar. Quanto mais nos aproximamos da velhice, mais começamos a amar a sabedoria da vida. O amor à sabedoria não é egoísta, pois aumenta cada vez mais com a aproximação da morte. Cresce na medida em que diminui a expectativa de obter algo de nossa sabedoria. Cada vez mais amamos este conteúdo anímico. A ciência espiritual pode inicialmente tornar-se até mesmo tentadora quando o homem se apercebe de que a vida seguinte depende da sabedoria conquistada na vida presente. Uma boa dose de egoísmo transcendendo esta vida pode assim brotar da ciência espiritual. E aí reside um perigo. Deste modo, pode ocorrer que a ciência espiritual, concebida incorretamente na alma, se torne tentadora. Esta é a sedução da ciência espiritual. Reside em sua essência. Pode-se observar que o amor à sabedoria de vida surge do mesmo modo como o florescer da planta, quando esta se encontra madura para tal. Podemos, pois, observar que o amor surge com relação a algo que está dentro de nós mesmos. O homem já tentou de muitas maneiras transpor, num sentido superior, o impulso do amor por algo que está em nós mesmos. Encontramos, por exemplo, em místicos, o esforço, o impulso para desenvolver o amor próprio no sentido do amor à sabedoria, deixando-o então resplandecer numa bela luz. Aprofundando-se na própria vida anímica, tentam encontrar em si a centelha divina, seu eu superior, como sendo essa centelha. Na verdade, o ser humano forma como sabedoria de vida apenas o germe para a sua próxima vida. É como ocorre com a semente após a planta atravessar o ano. Assim como permanece a semente, permanece a sabedoria de vida. O homem passa pelo portal da morte e aquilo que amadurece como núcleo espiritual de sua essência é a semente para a sua próxima vida. O homem percebe isso, podendo tornar-se um místico e considerar o que é apenas semente para a próxima vida, como sendo a chama divina, como sendo algo absoluto. Isto é interpretado assim porque incomoda reconhecer que essa semente espiritual não passa de nós mesmos. Mestre Eckhart e Johannes Tauler falam dela como de um Deus em nós, por nada saberem a respeito da encarnação. Compreendendo a lei da reencarnação, reconhecemos a importância do amor no mundo, tanto individualmente como no todo. Entendemos como karma, aquilo que numa vida é causa e tem seu efeito na vida seguinte. Como seres humanos, não podemos falar do amor no sentido do ato de amor e de sua compensação. Trata-se, neste caso, de uma ação e de sua compensação. Mas isto nada tem a ver com amor. Atos de amor são atos que, em princípio, não procuram sua compensação na vida seguinte. Imaginemos, por exemplo, que trabalhamos e somos remunerados pelo trabalho. Poderia, entretanto, acontecer de trabalharmos sem qualquer alegria, por estarmos fazendo-o não para receber uma remuneração, mas para saldar dívidas. Podemos imaginar que, neste caso, o homem já tenha gasto o dinheiro ganho pelo trabalho. Ele preferiria não ter dívidas, mas já que as tem, deve trabalhar para saldá-las. Transponhamos esse exemplo para a nossa atividade humana geral. Tudo o que fazemos por amor se evidencia como se estivéssemos pagando dívidas com isso. De um ponto de vista oculto, tudo o que ocorre por amor não traz remuneração, mas é uma atividade de retribuição por um bem já consumido. As únicas ações das quais nada teremos no futuro são aquelas feitas a partir de um verdadeiro, autêntico amor. Essa verdade poderia assustar. Felizmente, os homens nada sabem a esse respeito em sua consciência superficial. No subconsciente, porém, todos o sabem e por isso realizam com tão pouco prazer os atos de amor. Essa é a razão de existir pouco amor no mundo. As pessoas sentem instintivamente que, no fundo, nada possuirão dos atos de amor para o seu eu. Uma alma deverá já ter feito grandes progressos em sua evolução para sentir prazer em praticar atos de amor dos quais nada obterá. O impulso para isso não é forte na humanidade, mas, a partir do ocultismo, podem-se ganhar fortes impulsos para atos de amor. Do ponto de vista de nosso egoísmo, nada obtemos dos atos de amor, tanto mais, porém, obtém deles o mundo. O ocultismo diz: o amor é para o mundo o que o sol é para a vida exterior. Nenhuma alma poderia mais crescer se o amor fosse eliminado do mundo. O amor é o sol moral do mundo. Não seria absurdo para uma pessoa que tem prazer e interesse no crescimento das flores de um prado desejar que o sol desaparecesse do mundo? Transposto ao âmbito moral, isto quer dizer: deve-se ter interesse em que um desenvolvimento sadio se imponha nas relações da humanidade. É uma atitude sábia semear tanto amor quanto possível na Terra. Não há nada mais sábio do que promover o amor na Terra. O que nos oferece a ciência espiritual? Aprendem-se os fatos da evolução terrestre. Ouve-se a respeito do espírito da Terra, sobre a superfície terrestre e suas alterações, sobre o devir do corpo humano e assim por diante. Vem-se a conhecer exatamente o que se entretece pleno de vida, a evolução. Que significa isso? Que significa que as pessoas, se as pessoas, perdão, nada querem saber da ciência espiritual? Elas não têm interesse algum pelo que está aí. Pois quem não conhece Saturno, quem não quer conhecer a essência do Sol e da antiga Lua, tampouco conhece a Terra. Se os homens carecem de interesse pelo mundo, isso é negligência, é o mais crasso egoísmo. Interessar-se por tudo o que existe. Eis o compromisso do homem. Desejemos e amemos, pois o Sol, com sua força criadora, com seu amor pela prosperidade da Terra e das almas humanas. O conhecimento da evolução da Terra deve ser o berço espiritual do amor pelo mundo, pois uma ciência espiritual sem amor seria um perigo para a humanidade. Não queremos, porém, pregar o amor. Esse amor virá ao mundo através da divulgação dos verdadeiros fatos espirituais. Ciência espiritual e verdadeiros atos de amor devem ser unos. O amor sensorial é a origem para o criativo, para aquilo que está nascendo. Sem o amor sensorial, nada mais existiria de sensorial no mundo. Sem o amor espiritual, nada mais haveria de espiritual na evolução. Quando praticamos o amor, quando o cultivamos, derramam-se no mundo forças germinativas, forças criadoras. Devemos fundamentar isso com a razão? As forças criadoras tiveram de derramar-se também no mundo através de nós e de nossa razão. Certamente, sendo egoístas, podemos eliminar do fundo, perdão, do futuro, as forças criadoras. Mas não podemos apagar os atos de amor e as forças criadoras do passado. Aos atos de amor do passado devemos nossa existência. Assim como somos fortes devido a esse fato, também estamos fortemente endividados com o passado, e tudo o que conseguimos alguma vez produzir em amor será pagamento de dívidas por nossa existência. Podemos, então, compreender os atos de um homem altamente desenvolvido pois ele tem dívidas maiores para com o passado. É uma atitude sábia pagar as dívidas através de atos de amor. O impulso para o amor cresce com o evoluir de uma pessoa. Somente a sabedoria não é suficiente para tal. Imaginemos da seguinte forma o significado do amor no atuar do mundo. O amor é algo que sempre aponta para dívidas existenciais do passado. E como do pagamento de dívidas nada sobra para o futuro, nós mesmos nada possuímos de nossos atos de amor. Devemos deixar nossos atos de amor no mundo, os quais ficam, então, inscritos no suceder cósmico espiritual. Nós não nos aperfeiçoamos através de nossos atos de amor, mas através de outros atos. O mundo, entretanto, torna-se mais rico mediante nossos atos de amor, pois o amor é o elemento criador do mundo. Ao lado do amor, há ainda dois outros poderes do mundo. Como podem ser comparados ao amor? Um desses poderes é a força, a potência. O outro é a sabedoria. Em relação à força, pode-se falar de um poder fraco, de um poder mais forte e de onipotência. O mesmo acontece com a sabedoria. Há uma gradação até a sabedoria plena, a onisciência. Falar de amor da mesma forma em categorias é impossível. O que é amor total? Amor a todos os seres. Em relação ao amor, não se pode falar de uma gradação, tal como se fala de uma gradação do poder ou do saber, até a onipotência e a onisciência. Através de tal gradação, nossa própria essência se torna mais perfeita. Não é esse, porém, o caso se amamos alguns ou mais seres. Isso nada tem a ver, dessa forma, com o aprimoramento de nosso ser. Amor a tudo o que vive não pode ser comparado à onipotência. Os conceitos de grandeza, de gradação, não podem ser empregados em relação ao amor. Pode se atribuir ao ser divino, que vive e tece através do mundo. O adjetivo de todo-poderoso? Eu vou reler esta frase. Pode se atribuir ao ser divino, que vive e tece através do mundo, o adjetivo de todo-poderoso? Preconceitos emotivos deveriam calar-se neste ponto. Se Deus fosse onipotente, faria tudo o que acontece, tornando a liberdade humana impossível. A onipotência divina excluiria a liberdade humana. Não há dúvida de que, se o homem pode ser livre, a onipotência de Deus não existe. Será que o divino possui a onisciência? Sendo a meta mais elevada do mundo a procura da semelhança com Deus, nossa procura deveria ser a da sabedoria plena. Acaso a sabedoria plena é o bem maior? Se o fosse, a cada momento deveria abrir-se um enorme abismo entre o homem e Deus onisciente. Se realmente Deus tivesse para si o maior bem, a onisciência, e dela privasse o homem, Este estaria a cada momento côncio desse abismo. A qualidade mais abrangente da divindade não é a onipotência nem a onisciência, mas sim o amor, a qualidade em que não é mais possível uma gradação. Deus está pleno de amor. É puro amor, tendo, por assim dizer, nascido da substância do amor. Deus é amor puro, amor sincero, e não sabedoria ou poder supremos. Deus conservou o amor, mas dividiu o poder e a sabedoria com Lúcifer e Ahriman. Dividiu a sabedoria com Lúcifer e com Ahriman o poder, para que o homem pudesse ser livre, para que o homem, sob a influência da sabedoria, pudesse continuar avançando. Se procurarmos aprofundar-nos em tudo o que é criativo, chegaremos ao amor. O fundamento de tudo o que vive é o amor. É outro o impulso que, dentro da evolução, leva os seres a tornarem-se mais e mais sábios e poderosos. A perfeição pode ser alcançada através de sabedoria e poder. A forma como muda a evolução da sabedoria e do poder pode ser vista na história da humanidade. Temos uma evolução progressiva, e então o impulso do Cristo, que veio à humanidade pelo mistério do Gólgota. O amor, pois, não é algo que entrou gradualmente no mundo, mas flui para os homens como uma dádiva da divindade, como algo já pronto. O amor flui para dentro da humanidade. O homem pode, entretanto, assimilar gradualmente o impulso divino do amor. É um impulso único nos moldes em que dele necessitamos como impulso terrestre. O verdadeiro amor não é capaz de aumentar ou diminuir. O amor é algo de natureza totalmente diversa da sabedoria e do poder. O amor não desperta esperanças para o futuro, e sim liquida as dívidas do passado. Assim também se coloca o mistério do Gólgota no mundo. Ora, então, a divindade devia algo aos homens? Através do impulso luciférico, penetrou na humanidade um certo elemento frente ao qual teve de ser retirado dela algo presente antes. Este novo elemento que aí penetrou conduziu à linha descendente à qual o mistério do Gólgota contrapôs a possibilidade de cancelar qualquer dívida. O impulso do Gólgota não veio para livrar-nos dos pecados que cometemos na evolução, mas para que se obtivesse um contrapeso para o que Lúcifer introduziu na humanidade. Suponhamos que alguém nada sabia do nome do Cristo Jesus, nada do que relatam os evangelhos, mas que tenha conhecimento da diferença radical entre o caráter da sabedoria e do poder e o caráter do amor. Num sentido verdadeiramente crístico, tal pessoa, mesmo nada sabendo do mistério do Gólgota, é um cristão. Quem conhece o amor de forma a saber que ele existe para pagar dívidas, não vidas, não trazendo vantagem alguma para o futuro, é um cristão. Compreender a natureza do amor, eis o que significa ser cristão. Através da mera teosofia, com conceitos de, entre aspas, karma e, entre aspas, reencarnação, poderemos tornar-nos grandes egoístas, se não a complementarmos com o impulso do amor, com o impulso do Cristo, pois somente então se chega ao que transcende o egoísmo da teosofia. A compensação é conseguida através do impulso do Cristo. Por ser necessária à humanidade, a teosofia lhe é oferecida hoje, mas ao se praticar a mera teosofia, lhe é, perdão, sem o impulso do Cristo, sem o impulso do amor, existe o grande perigo de, por meio dela, os homens tornarem ainda maior o egoísmo em si mesmos, cultivando esse egoísmo até além da morte. Disso não devemos concluir, não ser necessário ocupar-nos com teosofia, mas devemos entender que a compreensão da substância do amor se integra à teosofia. O que realmente aconteceu no mistério do Gólgota? Sabemos que Jesus de Nazaré nasceu. Desenvolveu-se de maneira relatada nos evangelhos, que em seu 30º ano de vida ocorreu o batismo no Jordão, que Cristo viveu então 3 anos no corpo de Jesus de Nazaré e realizou o mistério do Gólgota. Muitas pessoas acreditam dever representar esse mistério do Gólgota da forma mais humana possível, achando que esse é um ato a ser registrado no âmbito da Terra. É um ato terrestre. No entanto, não o é. Somente dos mundos superiores pode-se ver o mistério do Gólgota tal como aconteceu na Terra. Imaginemos novamente o começo da evolução da Terra e do homem. O homem tinha naquela época determinadas forças espirituais. Então, Lúcifer se aproximou dele, e com isso chegamos ao ponto em que se pode dizer que eles, os deuses em evolução, entregam sua onipotência a Lúcifer, para que o homem se torne livre. Mas o homem cai na matéria mais profundamente do que o tencionado. Ele escapa aos deuses ascendentes no progresso, descendo mais do que se pretendia. Como podem esses deuses ascendentes atrair o homem para o alto novamente? Para compreender isso, devemos olhar para o conselho dos deuses e não para a Terra. Para os deuses, o Cristo cumpre o feito de recuperar-lhes o homem. O ato de Lúcifer é, pois, um ato no mundo suprassensível. O ato do Cristo ocorre no suprassensível, mas também no mundo sensível, e um homem não pode realizá-lo. O ato de Lúcifer deu-se no mundo suprassensível, mas então o Cristo desceu à Terra para aqui cumprir seu ato, do qual os homens são espectadores. O mistério do Gólgota é um ato, um assunto dos deuses, ao qual os homens assistem. O portal do céu é aberto, e lá dentro resplandece um ato divino, É este o único ato terreno totalmente suprassensível. Portanto, não se deve estranhar se aqueles que não creem no suprassensível não creiam de forma alguma no ato do Cristo. O ato do Cristo é um ato divino, um ato que os deuses realizam para si. É por isso que o mistério do Gólgota tem seu brilho e seu significado tão singular, e os homens são convidados a testemunhar esse ato. Não há testemunha histórica para ele, pois os homens somente viram seu lado exterior. Os evangelhos, no entanto, foram escritos a partir de uma visão suprassensível, e daí poderem ser facilmente renegados quando se carece de um sentido para o suprassensível. De um certo ponto de vista, o mistério do Gólgota pertence às supremas experiências do mundo espiritual. O ato de Lúcifer ocorre numa época em que o homem ainda participava do mundo suprassensível. O ato do Cristo ocorre em meio à vida material. É um ato físico espiritual. Podemos compreender o ato de Lúcifer quando pesquisamos o mundo sabiamente. Para se compreender o mistério do Gólgota, nenhuma sabedoria é suficiente. Podemos ter toda a sabedoria do mundo e, no entanto, o ato do Cristo pode permanecer incompreensível para nós. Pois para a compreensão do mistério do Gólgota é necessário o amor. Somente quando o amor flui na sabedoria e vice-versa, é possível compreender o mistério do Gólgota. Somente quando o homem, perto da morte, desenvolve o amor à sabedoria. Ao cruzarmos a porta da morte, necessitamos do amor unido à sabedoria, pois do contrário morremos sem uma sabedoria que esteja unida ao amor. Para que necessitamos dela? Filosofia é amor à sabedoria. A antiga sabedoria não era filosofia, pois não nasceu pelo amor, mas sim pela revelação. Não existe uma filosofia do Oriente, mas existe uma sabedoria do Oriente. A filosofia, como amor à sabedoria, chegou ao mundo com o Cristo. Temos, portanto, a chegada da sabedoria a partir do impulso do amor. Ele chegou ao mundo através do impulso do Cristo. Agora devemos empregar o impulso do amor na sabedoria. A antiga sabedoria, que o vidente conseguia por meio da revelação, está expressa nas palavras da oração primordial da humanidade. Ex Deo nascimur. Abre aspas. De Deus nascemos. Fecha aspas. Essa é a sabedoria antiga. Cristo, que surgiu dos mundos espirituais, uniu a sabedoria ao amor. Ele superará o egoísmo, pois esta é sua meta. Mas deve ser oferecido independentemente, livremente, de ser para ser. Por isso, a era do amor iniciou-se simultaneamente à do egoísmo. O ponto de partida do cosmo é o amor. A partir dele, desenvolveu-se espontaneamente o egoísmo. Mas o impulso do Cristo, o impulso do amor, superará com o tempo aquilo que separa, e o homem participará então mais e mais dessa força do amor. Em palavras particularmente monumentais, sentimos derramar-se o amor no coração dos homens no dizer do Cristo, abre aspas, onde dois estiverem juntos em meu nome, estarei entre eles. Fecha aspas. Assim ressoa a antiga frase rosacruciana, dentro do amor, unido à sabedoria. In Christo morimur. Abre aspas. Em Cristo morremos. Fecha aspas. O homem fora predestinado por Jeová para a característica da alma grupal, para a impregnação progressiva com o amor através da consanguinidade. Ele vive como personalidade através de Lúcifer. Havia, pois, inicialmente uma união dos homens e depois veio uma separação através do princípio luciférico, que estimula o egoísmo e a independência do homem. Com o egoísmo entrou o mal no mundo. Isto teve de ocorrer, pois o bem não podia ser compreendido sem o mal. Através dos triunfos do homem sobre si mesmo, o mal proporciona a possibilidade para o desabrochar do amor. Cristo trouxe ao homem submerso no egoísmo o impulso para essa autossuperação e, assim, a força para vencer o mal. Aqueles que estavam separados pelo egoísmo são reunidos através dos atos do Cristo. Assim se tornam verdadeiras, no sentido mais profundo, as palavras do Cristo, que fala dos atos de amor ao dizer-nos, abre aspas, o que houverdes feito ao mais ínfimo dos homens, a mim o tereis feito. Fecha aspas. Assim refluiu ao mundo terrestre aquele ato divino de amor. Ele impregnará pouco a pouco a evolução da humanidade e a revivificará no espírito, apesar das forças físicas esmorecentes, pois não aconteceu a partir do egoísmo, mas somente a partir do espírito do amor. Per spiritum sanctum revivissimus. Abre aspas. Pelo Espírito Santo ressuscitaremos. Fecha aspas. Mas o futuro da humanidade consistirá ainda em outra coisa além do amor. O aperfeiçoamento espiritual será para o homem terrestre a meta mais valiosa. Pode-se encontrar isso descrito no início de meu drama de mistérios. Abre aspas, a provação da alma. Fecha aspas. Mas ninguém se que entenda, perdão, os atos de amor verá na própria busca de perfeição algo do qual ainda possa dizer: esta busca não é egoísta. O aperfeiçoamento é algo através do qual queremos fortificar e estimular nosso ser, nossa personalidade. Mas devemos ver nosso valor para o mundo somente nos atos de amor, não nos atos de autoaperfeiçoamento. Quanto a isto, não podemos entregar-nos a qualquer ilusão. Se alguém procura seguir o Cristo no caminho do amor à sabedoria, de tal sabedoria que ele coloca a serviço do mundo, terá valor somente a porção que esteja impregnada de amor. A sabedoria que está submersa no amor, que impulsiona o mundo e o leva ao Cristo, exclui a mentira, pois a mentira opõe-se aos fatos, e quem se coloca com amor dentro dos fatos não conhece a mentira. A mentira provém do egoísmo, sem exceção. Quando, através do amor, encontramos o caminho para a sabedoria, então penetramos através da força crescente da superação, através do amor sem egoísmo, também na sabedoria. Através disso, o homem torna-se uma personalidade livre. O mal era o subterrâneo em que penetrou a luz do amor. É ela que torna reconhecível o sentido do mal, a posição do mal no mundo. A luz tornou-se reconhecível devido às trevas. Somente o homem livre pode ser um autêntico cristão. Fim da primeira palestra.